Jamanta, olha a Jamanta, olha a Jamanta, na linha de 5 jardas.
Como é que é? Vamos lá, bomba, tá!
A Bola Está Viva está começando mais um Fumble na NET. Sejam bem-vindos a esse aqui, que é o episódio 457 do seu podcast de futebol americano. Sou Danilo Batista, seu host, e hoje, numa função de historiador, documentarista, cineasta, enfim, a gente vai trazer mais uma rodada de indicações para vocês de grandes histórias da NFL, grandes documentários, e para isso tem a presença de Rafa Marins. Prazer, Rafa, como sempre.
Boa noite, Danilo. Sempre bom estar aqui. E é isso, né, cara? É sempre legal esses documentários. A ESPN tem muitos documentários bons, outros também foram produzidos, mas a ESPN é muito boa nesses documentários, nesses 30 for 30, e a NFL é uma liga gigante, né, tem muitos anos de existência, então é óbvio que você, qualquer ano que você for buscar, você vai ter o que falar, você vai ter coisas interessantes pra trazer. E esse ano, acho que esse programa, acho que a gente tem aí dois, né, muito, muito bons, dois documentários muito bons que retratam momentos importantes da história da liga.
É isso, hoje a gente vai relembrar aqui duas histórias, um dos anos 80, ali começo, final dos anos 80, começo dos anos 90, na forma de dois documentários da série 30 for 30 da ESPN, que graças ao Star Plus agora a gente tem um acesso bem mais tranquilo, tudo isso, as assinaturas do ESPN Plus e Watch ESPN eram mais complexas para fazer, agora Star Plus deixou tudo mais fácil, tá basicamente o acervo inteiro disponível por lá, fica a recomendação. Então hoje a gente vai falar dos documentários The Year of the Scabs e Dion's Double Play, belíssimos documentários, dois fatos, dos momentos marcantes da história da NFL, mas a gente conta tudo pra vocês assim que voltarmos do bloco de recados. Não saiam daí que a gente já volta. Deixando rapidamente os recados do Fumble na NET, entra lá no nosso site, fumblenanet.com.br, que é um grande hub de conteúdo de esportes americanos, NFL, NBA, MLB, NHL. A gente tá aí no meio de playoffs da NBA, playoffs da Stanley Cup, a temporada da MLB tá com tudo, e a gente segue aqui com o Fumble na NET fazendo esse aprofundamento de cultura, esse momento histórico aqui da NFL. Então não perde, além do Fumble na NET, o esportismo, não perde o Nuaro falando de NBA, o Rebatida falando de MLB, o Icecast, o Tic Tac Go, a equipe NHL Brasil falando dos playoffs da Stanley Cup. Acompanha os lançamentos, troca uma ideia com a gente em @fumblenanet nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook e no Telegram. E você pode ouvir todos esses 82 podcasts, que são a nossa grande rede aqui, nos principais aplicativos além do site, né? Você pode ouvir no Spotify, Amazon Music, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts ou em grande parte dos seus aplicativos preferidos. Você pode pedir pra Alexa tocar pra você, se assim você preferir. Enfim, tem muita opção. O que não falta, recomenda aí para seus amigos esses programas, porque é extremamente provável que o time dele esteja presente aqui na nossa rede e tenha muito conteúdo rolando. Então, com os recados dados, vamos para a sessão de documentários. Vamos começar pelo documentário The Year of the Scabs, que tem como foco a temporada de 1987. E aí, o porquê a temporada de 87 ela é especial na história da NFL?
Bom, a temporada de 1987 teve aí, né, a questão da greve dos jogadores da NFL. Eles entraram em greve após a semana 2. A semana 3 não foi jogada, né? Então aquela temporada, ao invés de 16 jogos, foi uma temporada de 15 jogos. E os times tiveram tiveram aí que jogar 3 semanas, né, semanas 4, 5 e 6, com replacements, né, jogadores aí. A USFL tinha sido dissolvida no ano anterior, então jogadores que não foram draftados, jogadores que são cortados após a pré-temporada por não estarem no nível da NFL, jogadores que estavam sem time por conta da USFL, esses foram os jogadores que substituíram todos os jogadores que estavam em greve. A gente sabe que as greves são até bem comuns nos esportes americanos, a gente já teve inclusive em todos, né, NFL, NBA, NHL, a MLB esse ano teve o lockout, atrasou o começo do training camp, né, atrasou as coisas na MLB nessa temporada, porque teve o lockout, quando os owners e os jogadores não conseguem entrar em um acordo. A gente sabe que é bem comum, mas a decisão dos owners nesse caso, que foi uma coisa que chamou a atenção, que foi de trazer, né, os scabs, né, que eram chamados, que seriam, né, os fura-greves, de trazer esses jogadores que ou, né, desde o college não jogavam, ou que estavam sem time por algum motivo, e que não tinham interesse em aderir à greve, porque teriam a chance de mostrar o seu valor na NFL, e aí eles resolveram trazer esses jogadores enquanto as estrelas, né, os jogadores mesmo, não voltavam, não concordavam com as propostas feitas pelos owners. Inclusive o Redskins trouxe até o Tony Robinson, que estava preso na época, né, então ele ficou em liberdade condicional, e quando ele parasse de jogar pelo Redskins, ele voltaria pra cadeia e terminaria de cumprir a pena dele. Então foram 3 semanas bem conturbadas na NFL.
Pois é, a NFL tem, quer dizer, todas as ligas americanas trabalham com CBA, né, um acordo coletivo de negociação de direitos, em resumo, e eles tinham um sindicato para representar. E aí, vai me falhar a memória qual era exatamente a grande demanda dos jogadores naquela época, mas quase sempre é financeiro, tá, a história. Ah, lembrei, era a free agency. Vejam como era uma era completamente diferente da NFL. Você era draftado por um time e enquanto aquele time te quisesse, você estava vinculado a eles. Você não tinha um contrato de prazo definido. Seu contrato ia enquanto a sua carreira durasse ou enquanto o time te quisesse manter por lá. E aí os jogadores estavam observando que a free agency era uma excelente forma deles terem barganha de negociação. Você tem um contrato com um período definido, quando aquele teu contrato está encerrando, você pode buscar uma nova proposta, você pode ter uma melhor condição financeira a partir daquilo dali. E é claro que os times não queriam, né? Os donos queriam manter os seus jogadores, era assim que várias dinastias foram construídas, era assim que era muito mais fácil você controlar a subida dos salários dos jogadores, era mantendo ali eles sob controle por quanto tempo eles quisessem. E, por exemplo, essa é uma dos grandes problemas hoje no beisebol, né? Até para um jogador poder ir para free agency, ele tem uma série de anos de serviço que são contados, e esses anos de serviço os times controlam com um percentual de jogos que ele participa da temporada. Mas esse ainda não é um programa sobre beisebol. Então tinha toda essa discussão, o sindicato conseguiu unir ali os jogadores por essa causa de free agency, os donos não queriam, e aí começou as barganhas dos lados. Ia para um lado, ia para o outro, ia para o lado, os jogadores ameaçavam não se apresentar, os times ameaçavam dar um jeito de ter jogo, e a gente chegou na temporada. A temporada começou, eles concordaram em disputar a semana 1, na semana 2, e imediatamente após a semana 2, eles paralisaram. Ok, daqui pra frente a negociação não tá rolando do jeito que a gente espera, então a gente simplesmente não vai entrar em campo, não vai treinar, e tá tudo fechado. É o contrário de um lockout, que a gente viu na MLB esse ano, por exemplo, que a gente viu na NFL em 2011, é um lockout. Os times fecham impedindo a entrada dos jogadores. Nesse caso, a instituição, a organização tava aberta, os jogadores que estavam se recusando a entrar. Então você teve esse momento e muito dinheiro se perde, principalmente depois que a temporada já começou. Enquanto a temporada não começou ali, você ainda consegue dar uma segurada, você ainda consegue negociar um adiamento para um lado, segurar uma coisa para o outro, mas depois que já tá rolando e já era, estavam indo para a semana 3, é muito difícil. E aí o teu estádio fica fechado, você não tem a transmissão da TV, a TV já reservou aquele horário pro jogo, e muito, muito dinheiro ia ser perdido. Era de se esperar que os donos fossem ver o que estava acontecendo ali e abrir mão. Ok, a gente vai tirar várias das nossas demandas, vocês voltam para treinar e jogar, e aí a gente pode seguir. Eles deram a cartada completamente inversa na situação. Eles começaram a chamar jogadores substitutos, como o Rafa disse, que aí ficaram conhecidos como scabs. Tem uma tradução bem de nome bem esquisito em português, que é basicamente pelego. É literalmente, scab é literalmente fura-greve, tá? Em resumo, é isso daí, é o strike breaker. E você imagina que a maior liga esportiva do mundo tá numa situação de que ela vai ter que repor todos os elencos com jogadores substitutos e nenhum jogador que tava sob contrato poderia jogar. Não é uma situação de você tá perdendo alguns titulares e você pode colocar os reservas. Você perdeu a camada de elite, a camada dos bons, a camada dos médios, a camada dos ruins, o fim de elenco, e você vai ter que chamar os próximos, os que estão o time de fora, os caras que estão ali esperando. Então, é aquele cara que saiu da universidade e nunca desenvolveu mesmo na carreira, é o cara que foi draftado, fez um training camp, não ficou no time final e nunca mais foi chamado, é, sei lá, é o entregador, é o cara do McDonald's, é esse tipo de jogador que você vai acabar tendo que chamar, o cara que já virou técnico de time infantil, esse tipo de gente é que você vai ter que chamar. Você não podia nem chamar os aposentados também, porque tecnicamente aposentados têm conexão de contrato com a NFL, então Rafa e o time se viram numa situação bem, bem esquisita.
É, e assim, até teve um pequeno número, né, de jogadores ali que não aderiram à greve, né, que desistiram dessa ideia. Acho que o mais emblemático talvez seja o Joe Montana, né, o QB do Niners, não quis. Óbvio, né, acho que assim, jogadores que tinham grandes contratos não eram tão afetados assim, porque o Joe Montana tinha poder de barganha com o 49ers por conta do tamanho que o Joe Montana representava, né, por tudo que ele representava. Então ele tinha um poder de barganha. Agora, assim, um jogador reserva, né, não tinha o mesmo peso do nome que tinha o nome de Joe Montana. E, só que foi, assim, aproximadamente 15% dos jogadores, então você ainda tem um buraco muito grande no elenco, ainda são muitos jogadores que você tem que trazer para repor. 85% da liga em greve, e aí você teve aí times como o Eagles e o Redskins, que foram os times que todos os jogadores aderiram à greve o tempo todo, né, então os 53 jogadores, né, se fosse o tamanho do roster de hoje, não jogaram as 3 semanas, né, ficaram as 3 semanas afastados de treino, de jogo, de tudo em relacionado ao Eagle ou ao Redskins, né, os dois times tiveram o seu roster por completo aderindo à greve até o final da greve, inclusive teve uma vitória emblemática pro Redskins nesse meio tempo, né, foi um jogo contra o Cowboys, e aí você entra em toda a questão da rivalidade, foi o último jogo da greve, né, foi um Monday Night Football da semana 6, e aí o Redskins vence o Cowboys por 13-7, e o Cowboys era um dos times que mais tinham jogadores que não tinham aderido à greve, ou que durante a greve, né, já deram pra trás ao longo das 2 semanas e meia que tinham passado aí de greve, e, né, mas assim, uma vitória 13-7 com o Redskins, que tinha 100% do elenco replacement, com certeza foi, né, um jogo horroroso, mas acho que um dos maiores problemas também pra NFL nessas 3 semanas, tanto pra liga quanto pros clubes, foi o público, né? Então, muita gente que tinha aqueles ingressos que valem pra temporada inteira, devolveram e pediram o dinheiro de volta. Em Filadélfia, como eu falei, foi junto com o Redskins o único time que o time inteiro aderiu à greve o tempo inteiro. Você teve o menor público da temporada, com 4 mil pessoas só atendendo um jogo do Eagles. Então, tanto cidades que já tinham, né, mercados menores, que não eram tão desenvolvidos o time de futebol naquela cidade, ou cidades que tinham, a população apoiava muito o sindicato, como, né, o Eagles e o Redskins, você teve esse impacto também. Então as pessoas iam na porta do CT, do centro de treinamento, e criticavam os jogadores, os próprios jogadores iam fazer protestos, tiveram jogadores do Redskins que estavam no, né, que estavam fazendo greve, que quebraram o vidro do ônibus quando os jogadores iam treinar, que vinham e davam socos no vidro e quebraram o ônibus do Redskins. Então você tinha toda uma situação assim hostil envolvendo os scabs, né, os furagreves, e tanto o público que apoiava os jogadores que estavam antes, e os jogadores que estavam em greve, né, que estavam ali lutando por direitos novos. Então você tinha toda, né, era alguns repórteres da época, eles retratam como a guerra civil da NFL, né? Então você tinha dois lados defendendo seus interesses, né? Os owners defendendo os deles, os jogadores os deles, e a torcida, né, parte da torcida apoiando um lado, parte da torcida apoiando o outro. Então tinham situações que saíam do controle. Então os jogadores que vieram, né, os replacements, eles eram atacados em público com xingamentos, né? Tiveram agressões, tiveram brigas de torcedores, um defendendo cada lado. Então foram 3 semanas muito, muito conturbadas na NFL. É até uma surpresa um time que estava muito envolvido com uma greve, como o Redskins ter vencido a temporada naquele ano, né? Eles ficaram 7-1 dentro da divisão, eles tiveram um desempenho impecável, e o Giants, por exemplo, que eram os atuais campeões, também foram muito afetados pela greve e ficaram 6-9, né? Eles ficaram 0-3 nas 3 semanas de greve, então ali eles já praticamente ficaram de fora dos playoffs. Então isso também, essa greve mudou bastante o rumo da temporada do NFL naquele ano.
E assim, você mencionou que a imprensa estava retratando como se tivesse sido uma guerra civil, e eu acho que é um dos melhores termos possíveis para você demonstrar isso. Porque, em geral, tá? Eu vou usar a guerra civil da Marvel, tá? Para não usar a guerra civil de realidade mesmo. Você tem argumentos convincentes pros dois lados. E por dois lados eu quero dizer os jogadores que saíram em greve e os jogadores que entraram para substituir, tá? Dono, pelo amor de Deus. Você tá em um grupo, você tá num sindicato lutando por direitos trabalhistas coletivos e que eram bastante justos à época. Você tava lutando por condições melhores para toda uma classe, e as negociações foram andando em ponto que não ia ter a menor condição, e você decidiu por uma greve, tá? Conseguiu uma adesão forte da greve, mesmo que alguns líderes dentro tivessem discordando, no final a atitude deles foi toda unida, de se a gente vai entrar em greve, todo mundo entra em greve, tá? Quando você tem o lado dos jogadores substitutos, é também perfeitamente entendível. Pô, você vai viver o sonho de ser um jogador da NFL. Era algo pelo qual você treinou, jogou, se preparou a tua vida inteira até ali, por uma série de motivos. Você não conseguiu, e a oportunidade tá vindo de novo pra você. Você sabe que mesmo que aquilo seja um lance temporário, que pode também não ser temporário, você vai ser um jogador da NFL, oficialmente. É uma tentação grande demais pra você negar. Então, o documentário mostra bem esses dois lados. Você consegue entender por que o jogador que tá em greve, ele tá antagonizando o cara que tá jogando lá, por que o cara novo que entrou tá se defendendo do jogador que tá em greve, e por que tá todo mundo contra os donos. Esse é o grande rolê. É bem ilustrado a questão de como tava os donos contra os jogadores, com a declaração do Tex Schramm, que era general manager, presidente de operações do Dallas Cowboys naquela época, que ele diz que vocês, os jogadores, são o gado e nós somos os rancheiros aqui. A gente é que tá tomando conta do rancho. Então, vocês vão na direção que a gente mandar. Isso não é um tipo de declaração aceitável. Até algumas matérias mais recentes compararam esse tipo de declaração com a do Bob McNair, o falecido dono do Houston Texans, de que você não pode ter os presidiários tomando conta da prisão, falando sobre os jogadores. Então, essa guerra de classes, essa guerra de conflitos é muito bem ilustrada no filme. Você vai ver também o lado do torcedor, ele começando, não, gente, pelo amor de Deus, a gente vai assistir uma temporada, sei lá, do Dallas Cowboys, que não tem o Ed Tuttle Jones, que não tem o Danny White lançando, vai ver um jogo do Giants sem o Lawrence Taylor, o que que é isso? Isso não é a NFL de verdade, então, se isso não é NFL de verdade, eu não quero ter nada a ver com isso. Aí, ao mesmo tempo, você vai vendo, pô, mas é o nosso time, né, pô, onde o meu time tá jogando, eu vou tá lá pra torcer, daqui a pouco, nenhum desses jogadores que a gente tá vendo vai tá lá mais, e eu ainda vou ser um jogador do time, um torcedor do time. A instituição é maior do que o jogador. E aí tem conflito dentro da própria torcida. A torcida que tá lá com a plaquinha, dizendo que é uma vergonha o cara que tá entrando no estádio pra ver o jogo com jogadores substitutos, porque é o jogo que tem. Então, de todos os lados que você olha na parte popular, né, todos os lados de torcida, todos os lados de jogadores, você tá vendo conflitos que são razoavelmente bem fundamentados. E aí, dois diretores que fazem o papel principal aí nessa história, um é o próprio Tex Schramm, pelo Dallas Cowboys, porque ele foi que conseguiu forçar melhor a mão dos jogadores do Cowboys pra furar a greve. Chegou ao ponto que o Danny White, que o Randy White, o defensive tackle, o Roger Craig, running back do Niners, o Doug Flutie, quarterback do Patriots, vários jogadores assim foram furando a fila. Mas você vê como o Schramm conseguiu forçar melhor a mão do Cowboys, e o Cowboys já tinha uma maior quantidade de jogadores. Enquanto o Charlie Casserly, que estava representando o Redskins, estava representando o Washington, ele era mais um cara de bicho. Eu sei que se a gente tá nesse ponto de todos os meus jogadores saírem de greve, eu só posso aceitar eles de volta se eles vierem como um conjunto completo. E mesmo assim, eles não podem se apresentar na sexta pra jogar no domingo. Eles vão ter que vir na segunda-feira pra jogar no próximo domingo. Aí é o comprometimento, aí é o treinamento a semana inteira. Se eu aceitar uma parte deles pra tá eles em guerra com os que ficaram de fora, eles em guerra com os caras que já estão aqui, eu vou perder esse vestiário, e aí é que meu time não vai a lugar nenhum. Mesmo numa situação completamente fora de todas as bases, fora de tudo que você tava vendo, você tinha um dirigente pensando na dinâmica do time, ainda buscando a vitória, porque afinal a temporada da NFL tava rolando, né? São esses conflitos, assim, é que vão fazendo uma história, uma trama boa no documentário, mas o principal é a história dos próprios jogadores e substitutos, né? De como eles saem, não têm sucesso mais na NFL, são chamados, voltam, de repente eles são estrelas, de repente o cara tá pronto pra jogar, o Tony Anderson, né, que você mencionou, e por uma questão legal ele não vai poder jogar mais, e o time tá fazendo um esforço pra trazer o cara de volta, e aí ele precisa de um outro jogador, de repente, e nesse nível de conflito é que você vai vendo o documentário se desenrolando de uma forma muito, muito boa. Não só gerou esse documentário 30 for 30, vale citar aqui, como o filme The Replacements, que é estrelado pelo glorioso Keanu Reeves, tá? Como um quarterback, né? Shane Falco. É pra ser exatamente um retrato dessa temporada de 87, vale a dica. A gente recomendou esse filme há muito, muito tempo atrás aqui no Fórmula Net. Já tem uns 7 anos, quase 8, vale a pena ver. E o grande lance é que o documentário vai acompanhando esse trecho da temporada, né? Em que tá tendo greve, até chegar num ponto em que o Washington tá sem nenhuma derrota com os substitutos. Eles ganham do Cowboys, como o Rafa falou, que pra eles é o ponto alto na história. Todos os principais vão voltar. Eles mantêm alguns dos substitutos, que afinal são os caras que estavam levando a temporada. Você viu aqueles caras desempenhando, entre aspas, em nível de NFL. Provavelmente você viu eles muito mais do que os caras que estavam treinando ali no fundo do teu elenco. Se um elenco é de 53, você não tá vendo com total atenção 53 caras treinando, né? Você tá vendo uns 28, 30 jogadores ali tendo algum desempenho, o resto você coloca em poucas oportunidades. A direção de Washington definiu que alguns dos caras substitutos eram melhor pra ficar. E o Washington, uma reviravolta enorme, talvez até pela manobra do Casserly de manter o vestiário, ele avança até o Super Bowl, Rafa.
Não só avança, né, até o Super Bowl, como vence, né? Então, assim, como eu falei, acabou que você olha assim, e foi uma coisa boa a greve, né, pra equipe do Washington. Então você vence, e assim, né, não só vence, né, como domina o Super Bowl. É um 42-10 contra o Broncos naquele ano, né, um resultado espetacular. Na época eles tinham o Doug Williams, né, já estava de volta, o quarterback Doug Williams, que era um baita quarterback, e foi uma temporada, como você falou, né, ali eles preferiram manter o vestiário, né, então eles mantiveram ali. Se a gente só vai aceitar, né, acabar a greve quando todos os jogadores voltarem juntos, é, diferente do Cowboys. Inclusive, pro Cowboys era melhor, né, que os jogadores fossem voltando ao longo da temporada e meio que fossem convencendo os outros, ó, não tá tão ruim assim, né, volta e tudo mais. Só que foi perfeito, né, o plano do Redskins deu muito certo. Eles tiveram, já na temporada regular já foi impecável, eles só não tiveram ali quem teve a melhor campanha naquele ano na NFC foi o San Francisco 49ers, porque, né, estrelas do time como o Joe Montana e o Roger Craig, eles não aderiram à greve, né, então eles não tiveram tanto prejuízo como o Redskins, por exemplo, teria. E ainda assim o Redskins, né, conseguiu sair muito bem dessa greve com os replacement players. E isso é uma coisa que eles falam, né, que o primeiro jogo que eles jogaram foi contra esse San Francisco 49ers, e, né, eles tinham Joe Montana, tinham vários jogadores que não tinham aderido à greve, né, o próprio Roger Craig. E aí quando o jogo começa, e aí eles começam, ó, faz uma jogada boa, consegue defender um passe do Montana, consegue colocar um pouco de pressão nele, aí vem o nosso ataque, a gente consegue dar um trabalho pra defesa do Niners. Ali eles começaram a se sentir uma equipe, né? Então eram jogadores que nunca tinham jogado juntos, tinha, né, a cidade inteira contra eles, mais 53 jogadores que estavam em greve, é pouca gente torcendo, né? Pouco público, mas eles, entre eles, sabendo que todo mundo ali estaria provavelmente tendo a última chance de mostrar alguma coisa na NFL, todo mundo ali começou a se apoiar, né? Então eles começaram a jogar juntos, começaram a se entender como uma equipe, começaram a se entregar pelo time e a se juntar, né? Tanto que o 30 for 30, né, o documentário, o Year of the Scab, ele acompanha ali depoimentos de jogadores dos dois lados, né? Muito focado no Washington Redskins, mas ele traz depoimentos, né, do lado dos jogadores que estavam em greve e de qual, né, qual era meio que o problema que eles tinham com os jogadores que não estavam aderindo à greve e a postura deles na época, né, de quebrar o ônibus, de tudo que eles fizeram. E do outro lado, os jogadores, né, os replacements, explicando, porque é aquilo, muitos deles, né, estavam trabalhando, por exemplo, supermercado mercado, carregando carga. Eles falavam, pô, a gente entende que talvez as regras da NFL, né, dos owners, hoje não estejam, não sejam boas para os jogadores. Mas eu prefiro estar em campo jogando futebol americano do que estar levando carga numa empresa de minério ou, né, em qualquer outra coisa. Eu prefiro fazer isso, que pelo menos eu tô jogando, tô ganhando um salário que talvez não seja o que eu mereça, mas ainda assim é muito mais do que eu ganharia no outro trabalho que eu tava fazendo. Então eles não tinham nada a perder. Eles estavam ali e, né, eles conseguiram um desempenho espetacular e eles não tinham nada a perder. Era basicamente isso. Pra eles era melhor jogar, ser criticados, mas tá jogando futebol americano do que tá jogando na NFL, o maior palco do mundo, do que tá trabalhando no mercado, do que tá desempregado, do que tá preso, como era o caso do Tony Robinson. Então pra eles era só vantagem.
Pois é, e aí a história dessa greve culmina com... Até disso tem umas fotos fantásticas, tipo o Dan Marino de short, irmão, o shortinho do Dan Marino tá no meio da coxa. Ele tá realmente de folga, assim, na paz. Dan Marino desfilando com cartazinho de greve, pô. Não é uma parada que você espera ver todo dia. Mas aí, enfim, a história termina com o final da temporada de 87, né? Já que Washington foi campeão em cima do Denver Broncos, era o Super Bowl 22. O Broncos já com o John Elway, tá? O Elway teve uma sequência de derrotas antes de começar a ter a sua sequência de vitórias. E termina o documentário com a decisão arbitrária, eu diria, e completamente bizarra de Washington não dar anéis para os jogadores substitutos que fizeram parte daquela temporada. E que, assim, os caras deixaram a tua equipe numa posição excelente para você buscar essa tua vaga em playoff, para você buscar esse teu Super Bowl, né? A semana 3 não teve, foi cancelada pela greve, mas aí a volta, eles ganharam do Cardinals 28-21, eles ganharam em Nova York do Giants 38-12, e eles ganharam em Dallas do Cowboys no Texas Stadium 13-7. Eles mantiveram a sequência do jeito que qualquer jogador gostaria de fazer. E aí tu ganha o título e não reconhece eles dando um anel de campeão, ficou muito feio pra história. Felizmente, agora em 2018, 8 de março de 2018, Washington anunciou que, enfim, enviaria anéis de campeão para os vencedores substitutos daquele ano. Eles tiveram a cerimônia nas instalações do Washington Washington Redskins. O Josh Norman, que estava jogando por lá, ele bateu um papo com um desses jogadores, esfregou assim o anel. O Norman tinha perdido o Super Bowl em 2015, né? Isso é 2018. E, pô, tomara que esse espírito de campeão passe um pouquinho, você fica sempre nessa expectativa. E aí eles fizeram uma cerimônia pra mais de 3 décadas depois, finalmente dar um anel pra esses jogadores. O que seria, Rafa, completamente absurdo, e foi completamente absurdo os caras ficarem aí 30 anos sem ter o reconhecimento do título, né?
E tá aí um dos motivos porque muitas vezes nos esportes americanos se tem greves, né? Os owners não querem nem saber, né? Os owners estão pensando nos interesses deles em primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto lugar. Se sobrar um tempo, eles pensam aí no que eles podem fazer pelos jogadores, mas os owners estão lá para proteger os próprios interesses, né? Eles não estão nem aí pro que tá acontecendo com os jogadores. E é como você falou, né? Pô, o Redskins vence aí com o elenco inteiro reserva, vence os 3 jogos, vence o Giants, que é um rival de divisão em Nova York, e vence o Dallas, que é outro rival de divisão em Dallas. O Giants tinha sido o campeão da NFL no ano anterior, então a vitória é ainda maior, né, quando você tá com um elenco completamente reserva, não, nem reserva, né, um elenco completamente novo, um elenco que veio que foi montado do zero em uma semana, e aí você vence o seu rival de divisão, que é o atual campeão do Super Bowl, na casa dele, e, né, depois, ao final da temporada, seu time é campeão, e você não dá o devido reconhecimento pros caras que levaram você até lá, é absurdo. Não à toa, né, o Washington Redskins tá, né, que hoje já é o Washington Commanders, né, tá essa bagunça. Dá pra perceber que nunca foi um time exemplo de como gerir uma equipe mesmo, né? Então, e mesmo assim, né, você não dá os anéis de campeão pra eles na época. E ainda demorar mais de 3 décadas pra realmente reconhecer o devido valor que esses jogadores tiveram pra franquia de Washington, né, e pra história do time, principalmente desse time de 87, foi uma vergonha o que esse time do Redskins fez.
Pois é, e por fim, acho que toda vez que você vê uma história desse tipo, um momento marcante da NFL, como foi uma greve, você fica ali naquela leve tensão de, rapaz, os donos podem ter mudado quem são as pessoas especificamente. Por exemplo, o dono do Steelers é uma pessoa diferente. O dono, à época, já faleceu. O Art Rooney já faleceu. O Dan Rooney já faleceu. A gente já tá no Art Rooney II. Mas você sabe que a linha de pensamento é basicamente a mesma. São os mesmos velhos bilionários comandando esse show. Fica aquela tensão, aquele medo de acontecer de novo uma greve. Em primeiro plano, a gente acabou de ter uma negociação de CBA em 2020. Vai até o final da temporada 2030. Então a gente tem aí pelo menos até 2030, são o quê? 9 temporadas, sem greve alguma, tá? Sem grandes paralisações, salvo alguma coisa muito fora do comum aconteça. Mas é de se esperar que a cada nova negociação as coisas vão ficando mais complexas. Por exemplo, nessa última, a gente viu a NFL aumentar a temporada de 16 para 17 jogos por time. Você viu eles aumentarem vaga de playoff, porque é mais uma rodada de transmissão e são mais dois times ali ganhando as rendas de jogos de playoff em casa. São mais 4 equipes que estão envolvidos em transmissão. Você tem mais um jogo de playoff, que é um negócio muito grande para vender para TV, e pode até gerar um novo pacote de transmissão, etc. Só que o que a NFL deu de volta para os jogadores foi um leve incremento no percentual que eles levam da renda total. Os jogadores tinham 47%, eles agora têm. Eles tinham 46%, vão para 47%. Se aumentar muito a liga, se a liga crescer em torno de 60%, isso sobe para 48,5%. Se a liga subir para 120% do que eles estavam em 2020, isso sobe para 48,8%. Veja a diferença. Um está aumentando em 120% e o outro sobe de 47% disso aí para 48,8%. Extremamente específico e ainda baixo. Nessa negociação foi bastante para privilegiar aquele jogador de salário pequeno. Sei lá, o cara que ganhava 510 mil por ano agora sobe para 600, e isso vai aumentando até em 2030 o salário mínimo ser de 1 milhão. Então são pequenas coisinhas, mas é de se esperar que com tanta mudança de jogador, jogadores indo para outros times buscando melhores condições de esportivas, melhores condições de salário e tal, é de se esperar que vá vir ainda que virão umas negociações bem sérias, assim. Os times querendo voltar a ter mais controle sobre os jogadores, para, por exemplo, Seattle não perder um Russell Wilson simplesmente porque ele quer sair, New England não perder um Tom Brady só porque ele quer sair, embora essa tenha sido uma negociação muito mais amigável com o free agent que saiu afinal, os times querendo reforçar questões de tag, por exemplo, os jogadores querendo acabar com isso, os jogadores querendo mais garantias de salário. Então é de se esperar que as próximas negociações vão sempre sendo mais pesadas e mais pesadas e mais pesadas, até um ponto em que vai quebrar, né?
E não são só jogadores, né, Danilo? A gente lembra, né, em 2012 teve a greve dos árbitros, né, que teve todo aquele lance, aquele jogo lá do Packers e Seahawks, que teve aquela Hail Mary do Russell Wilson, controversa, né, isso foi, né, 10 anos, óbvio, né, 10 anos é um tempo, mas, né, não, eu lembro, né, foi a primeira temporada que eu acompanhei, eu lembro disso, né, acho que foram as duas, três primeiras semanas que ficou com árbitros reservas, né, porque os árbitros estavam em lockout também, né, então é bem, bem complicado essa coisa de negociação, porque é o que a gente falou, né, os owners vão defender os interesses deles, então sempre vai ser complicado.
A NFL também regulamentou jogos internacionais no último CBA, até o ponto de dizer que não vai ter mais do que 10 em uma temporada até 2025. Ora, a gente estava com 4. Nessa próxima temporada, eu acho que a gente tem 6. Você já está dizendo que você pode chegar até 10 na mesma temporada. E isso é ruim porque as viagens são muito mais pesadas. Tirando o México, que é mais próximo, você viajar para Austrália, China, Alemanha, Estados Unidos, Espanha, todos esses são bem mais complicados do que a viagenzinha tradicional que você tem ali dentro. Então esperem que vá sempre ficar mais pesado, com os contratos novos de TV, que eu acho que a negociação é na próxima off-season, sempre ficando mais pesado. E, enfim, é muita, muita negociação de transmissão, é muito dinheiro vindo aí. E quando tem dinheiro sendo negociado, você sabe que as coisas vão ficar sempre mais apertadas. Pois bem, normalmente a gente indica dois documentários por episódio aqui, e é o que faremos nesse programa também. Tem um outro, que esse é muito mais solto, muito menos dramático, que foi o Day of the Scabs. É uma outra produção da série 30 for 30, é bem mais recente, Dion's Double Play, contando as incríveis aventuras de Deion Sanders como um jogador de dois esportes, veja só.
É, cara, e eu gosto muito desse documentário, inclusive eu já tinha assistido uma outra vez e eu tava reassistindo essa semana pra relembrar, pra falar um pouquinho melhor aqui no programa. E, cara, é muito legal ver, assim, a narração, né? Primeiro que a narração é feita pelo Ludacris, né, o rapper, e você tem também aquelas cenas bem parecidas com o Last Dance, né, o do Michael Jordan. Então você vai mostrando ali como aconteceu, né, lances da carreira do Deion Sanders, entrevistas da época, e ao mesmo tempo você tem ali entrevistas com o Deion Sanders em 2017, né, se eu não me engano, e, né, dele relembrando e falando por que ele fez tal coisa, como era a mentalidade dele naquela época. E, né, você tinha toda a questão da confusão que ele teve ali entre o Atlanta Braves e o Atlanta Falcons, quando ele era um jogador, ele e o Bo Jackson, e os dois jogadores da NFL e da MLB. Mas o Deion Sanders, ele fez um pouquinho de história, né? Ele foi o único a rebater um home run e marcar um touchdown na mesma semana, e foi o único a disputar uma World Series e um Super Bowl, né? Então ele conseguiu chegar aí na final dos dois esportes e conseguiu marcar pontos no mesmo esporte na mesma semana, né? Coisa que o Bo Jackson não fazia. Ele se dedicava parte do seu tempo, ele era um jogador de beisebol, que quando a temporada de beisebol acabava, se dedicava ao futebol americano, né? A primeira intenção do Deion Sanders era ser um jogador de futebol americano que se dedicaria ao beisebol ali na off-season, mas teve um certo momento da vida dele que ele resolveu que iria jogar os dois ao mesmo tempo, né? Então, assim, a gente sabe que a temporada da NFL começa em setembro e a temporada da MLB acaba em novembro, né? Então, em outubro. Então você tem ali dois meses apenas. Mas são os dois meses mais importantes da MLB, e é muito importante na NFL você começar bem, né? Não perder jogos no começo, se você quiser ir posteriormente a um playoff e tudo mais. Então você tem um cara que joga pelo time da mesma cidade, né? Pelo Atlanta Braves na NFL e pelo Atlanta Braves na MLB, pelo Falcons na NFL, e que ao mesmo tempo quer defender ali os interesses do Falcons no início da temporada e do Braves no final da temporada ali, buscando playoffs / World Series. Obviamente foi uma coisa que não deu certo, ele saiu, né, teve confusão no Braves, foi trocado, depois ele deixou o Falcons também, ainda conseguiu vencer dois Super Bowls, né, venceu um em San Francisco e um em Dallas, mas é bem legal de ver essa rotina dele, né, porque, pô, teve um dia que ele simplesmente resolveu que ele iria jogar um jogo da NFL em Miami, iria pegar um avião e iria, né, jogar uma série divisional, né, uma final de conferência pelo Atlanta Braves na MLB, né, isso num intervalo ali de menos de 24 horas. Então o Deion Sanders era completamente maluco.
A gente contou a história do Deion Sanders aqui no FambonaNet 24, tá? Recomendo bastante, vou deixar link aí no post pra você conferir, mas é uma história bem focada no lado do futebol americano. Obviamente, é um episódio do FambonaNet. Deixa eu dar uma resumida aqui no que foi Deion Sanders. Tá? Ele vinha de uma família pobre, pais divorciados, cresceu com a mãe e um novo marido, e o grande foco dele era: vou ganhar dinheiro. A gente nunca mais vai passar nenhuma necessidade, porque eu vou garantir dinheiro para essa família. Deion Sanders era extremamente atlético, um absurdo. Assim, quando ele foi pra Florida State, universidade, aliás, ele tava no high school, ele já era jogador All-State em futebol americano, basquete e beisebol. Quando ele foi para a universidade, ele continuou com o futebol americano, ele continuou com beisebol e ele entrou para o time de atletismo. Tá? Ele era outfielder no beisebol e já defensive back no futebol americano. E desde então, desde a universidade, ele já sabia que o dinheiro tá na NFL. Ele fala no documentário, ele ouviu uma conversa de um agente com um representante da universidade, ele viu quanto dinheiro estava envolvido na NFL e disse: ok, aqui é onde tá o dinheiro. Mas ao mesmo tempo, eu gosto de jogar beisebol, eu gosto desse ambiente, eu gosto do que isso traz pra mim, eu quero continuar. Ele já teve essa experiência de múltiplos esportes, assim, porque no mesmo dia, tá, ele, de 16 de maio de 86, 2007. Ele jogou beisebol, era uma semifinal de conferência de Florida State contra Southern Mississippi. Correu o revezamento 4x100, voltou para jogar na final do campeonato do beisebol contra Cincinnati. O time e a equipe de revezamento dele foi campeã, embora eles não tenham precisado entrar para correr, mas ele estava pronto. Então ele já sabia como era o lance ali. Aí na MLB, ele foi draftado pelo Kansas City Royals em 85. A MLB permite você draftar jogadores saindo do high school, mas ele não assinou, ele tá super tranquilo de declinar. Depois ele foi escolhido de novo no draft de 88 pelo New York Yankees. Jogou um pouquinho ali nas minor leagues, fez uma pressãozinha ali para o contrato dele com o Falcons. Ele tava usando o Yankees como uma barganha, como o John Elway já tinha feito anteriormente. Conseguiu um contratinho melhor ali no Falcons e jogou também pelo Yankees, foi promovido rápido e tal. Já em maio de 89 ele já tava estreando pelo time principal, o que não é o normal do beisebol. O beisebol se leva uns 3, 4, 5 anos, dependendo do quão bem você vai nas ligas menores. Jogou ali pelo Yankees e se viu como um agente livre já, e decidiu, bom, eu tenho uma oportunidade com um time que tá precisando de um jogador da minha posição, de um outfielder, e que, coincidentemente, é na mesma cidade onde eu já tenho um contrato de futebol americano. Então, pô, fica muito mais fácil, só preciso ter uma casa, todo o meu período aí alternando, transição é mais tranquila. Então ele assinou com o Atlanta Braves em 1991, ele já tinha contrato com o Atlanta Falcons, né? Foi draftado pelo Falcons em 89. E ali ele começou, teve uma temporada legal em 91, a grande parte do documentário é 1992. Tá? E naquele ano, ele já não teria um contrato com o Braves, assim que passasse de 31 de julho. Existia esse acordo em que ele seria um jogador de beisebol pro Braves. Ali de fevereiro, que é quando começam as primeiras reapresentações de jogadores, março tem a pré-temporada, o spring training, de abril até julho, ele estaria jogando na temporada regular. Agosto, ele ia se apresentar no Falcons para training camp e começar a jogar de boa. Então ele saiu do Braves em agosto de 1992. Na época da pós-temporada, que é outubro no beisebol, os playoffs, um outro outfielder do Braves foi suspenso por doping e eles iam ficar sem dois outfielders. Então o que aconteceu? O Braves e o Falcons entraram em um acordo e sempre que possível, Dion Sanders estaria disponível para os jogos de pós-temporada do Braves, quando eles fossem em casa e etc. Aí é onde entra a sacanagem do dono de novo, do general manager de novo, do dirigente de novo. Pelas conversas, o termo full-time foi usado, ou seja, ele seria um jogador do Braves em tempo integral. A concepção de tempo integral é que ficou diferente. O Braves entendeu como tempo integral, então ele é um jogador 24 horas do Braves. Ele não vai se apresentar pro Falcons, ele não vai jogar pelo Falcons. Enquanto a gente estiver aqui na pós-temporada, ele é um jogador do Braves. Para Dion Sanders, ele era, bicho, eu sou um funcionário. Então, eu tenho uma hora que eu começo o meu expediente, eu tenho uma hora que eu termino. Assim que acabou o meu expediente, é a minha vida. Eu faço o que eu quiser. Se eu quiser jogar futebol americano pelo Atlanta Falcons, que coincidentemente eu tenho um contrato, que seja. Tudo isso ficou de boca. E esse é o grande problema, coisas que geram discussões até hoje, toda a imprensa de Atlanta e todas as pessoas envolvidas. E tudo isso vai andando até a NLCS, é a final de conferência, National League Championship Series, daquela temporada, 1992. O Braves estava jogando com o Pittsburgh Pirates, acho que são os jogos 3 e 4, ou são os jogos 4 e 5. Ele joga no... Baseball se joga todo dia. Ele joga no sábado à noite, em Pittsburgh, viaja para Miami, para no jogo de 1 da tarde, jogar pelo Falcons contra o Dolphins, e assim que termina o jogo do Dolphins, ele viaja de volta para Pittsburgh, pro outro jogo com o Braves. Cara, isso é bizarramente desgastante. Em todas as cenas que você vê, menos as que ele tá sentado no banco no final da história do Braves, você consegue ver, Rafa, que ele tá esgotado, bocejando e capengando, tendo dificuldade para manter ali o raciocínio, porque é completamente extenuante, pô. Você não tem esse tipo de esforço.
Ele inclusive atrasou, né, pra sair do estádio depois do jogo do Falcons e pra ir pro segundo jogo do Braves, porque ele teve que tomar soro, né? Ele tava desidratado, ele não... É como você falou, dá pra ver na cara dele, assim, ele não tá bem fisicamente. Porque, cara, você jogar um jogo da NFL ou da MLB, que seja um back-to-back, um double-header que você tem na MLB, já dá pra ver que os caras ficam desgastados. Aqui ele jogou um jogo da MLB, foi pra um jogo da NFL contra um San Francisco 49ers, que tinha, né, um time espetacular, então ele como cornerback tinha que trabalhar muito e depois ia ter que jogar de novo beisebol numa série, né, num jogo ali que definiria uma ida à World Series. Então, se você chegou na final de conferência, você é um time bom, você não é um time ruim. Então, tá jogando com contra um time bom nos dois esportes, é um jogo que pode definir uma ida World Series, que o Braves não ia há 8 anos, e ele era um jogador, ele era um outfielder, né, então ele cansava muito, e quando ele rebatia, ele era um cara rápido, ele era um cara que roubava muita base, era uma coisa que exigia muito dele. Então quando acaba o jogo de futebol americano, ele tá completamente sem condições, né, ele tá desidratado, ele tem que tomar soro, ele chega 15 minutos antes da partida de beisebol começar, porque ele tá sem condições de jogo.
O Pirates daquela época tinha só um cara chamado Barry Bonds, que é fantástico, assim. É realmente um jogador de altíssimo nível. E pro estilo físico do Deion Sanders, tá? O documentário menciona, ele fazia cobertura de forma fantástica, como um cornerback, e ele nunca tomava interferência de passe, porque ele fazia cobertura, ele fazia interceptação, ele desviava o passe, e ele não chocava com o wide receiver de uma forma faltosa. Não só isso, nesse jogo do Falcon, o jogo do beisebol, ele naturalmente você já joga em ataque e defesa, né? Você é o ataque quando você tá rebatendo, e aí quando você tá depois que você rebate, ele tinha muita rebatida, ele tinha de fato esse estilo de roubar muita base, o que demanda muita atenção, muito físico, e você joga na defesa quando você tá ali com a luva e o outro time tá rebatendo, né? Ele era outfielder, ele era center fielder na época do Braves, o que é o cara que cobre mais o fundo do campo, ele cobre mais, costuma cobrir mais área no fundo do campo, ele tem que estar atento pra não deixar que o campista esquerdo, o campista direito vacilem também. Quando você passa pra cornerback, ele já tinha esse estilo, ele retornava punch, ele retornava kickoff e ainda tinha jogadas de ataque pra ele. Então era um cara cujo estilo de jogo demandava um físico absurdo, demandava um desgaste violento. Assim, mesmo assim, ele jogou essas duas partidas. Você pode registrar aí na história que num período de um dia, num período de 24 horas, ele disputou uma partida da MLB, uma partida da NFL. Tá? Não foi rigorosamente no mesmo dia, porque ele chega pro segundo jogo de beisebol dessa história aí 15 minutos antes da partida começar e não consegue, e o técnico decide não colocar ele em campo. Eu achei sacanagem. Eu acho que dava pra você dar aquela descansada e ali, mais pro fim do jogo, você coloca ele como um reserva entrando. O Braves perdeu aquela partida, a série foi até o jogo 7, e eu acho que dava pra você quebrar essa, pô. O cara já fez esse esforço todinho pra chegar até aqui. Na hora que ele tá à beira da glória, você vai cortar o cara? Todo o teu elenco já tá dando apoio aí nessa decisão. Pô, quebra essa, né? Deixa o cara também participado e deixa ele fazer história. Todo o esforço físico, psicológico, negociação e todos os acontecimentos pós, as consequências disso daí, são o ponto que é discutido nesse documentário, que é, assim, fantástico, principalmente porque Deion Sanders é um personagem maravilhoso. Prime Time é um personagem maravilhoso. Ele mostra que como foi que desde o começo ele fez essa dissociação de imagem, assim, não, isso aqui é Deion Sanders, mas nesse momento aqui que eu preciso é o Prime Time. Quem ganhava dinheiro na NFL era quarterback, era running back, talvez alguns wide receivers, uns edge rushers. Corner? Nem a pau um corner vai ter a mesma atenção que o quarterback. Ainda mais nessa era de início de anos 90, é a era do Dan Marino, do John Elway, do Joe Montana, pô, do Steve Young, desses nomes gigantescos. É a era que o John Elway tá jogando, que o Jerry Rice tá jogando, que o Michael Irvin tá jogando. Então você tem uns caras no ataque com um nome muito maior do que o teu. Pra um cornerback recém-chegado fazer todo esse estardalhaço, ele disse, não, aqui eu preciso colocar a minha mentalidade prime time. Não existe ninguém em prime time. Eu sou prime time. Eu sou o cara que qualquer horário que estiver jogando, as pessoas vão parar pra me ver jogar. E essa dissociação aí de imagem que ele fez dos dois, fantástica, encaixa perfeitamente dentro do documentário. E assim, é um espetáculo. É um 30 for 30, nível 30 for 30 mesmo.
É, e o... saindo um pouco disso, o Deion ainda tá envolvido no futebol americano, né? Ele hoje é coach lá em Jackson State, faculdade. Inclusive, o filho dele, né, o Shedeur Sanders, é quarterback da faculdade, né? Ele jogou o seu primeiro ano essa temporada. É um cara, né, pra quem gosta de draft, ficar de olho aí pros próximos anos, pode pintar na NFL o Shedeur Sanders. E como você falou, né, ele é um personagem muito grande, né? O Deion Sanders é um personagem. Tem logo no começo do documentário, eles vêm e ele pega o óculos escuro e ele coloca, né, pra fazer toda a referência ao prime time, né, que seria ele ali dentro de campo. E é uma coisa que a gente viu bastante na história da NFL, né? Hoje a gente tem, por exemplo, o exemplo do Darius Leonard, né, que é o maníaco, o maniac, né? Ele fala, fora de campo é o Darius Leonard. Quando eu coloco o capacete, eu viro o maniac, é o cara que vai pra cima do QB, é o cara que vai jogar todo mundo no chão e que não tá nem aí. E o Deion Sanders era assim com o Prime Time, né? E era um jogador fantástico, né? Era um exemplo de cornerback, era um cara que sabia impor o seu jogo, era um cara rápido, usava muito bem as mãos, então por isso que ele era até usado às vezes como wide receiver, porque ele sabia receber a bola, foi Defensive Player of the Year, foi duas vezes campeão do Super Bowl, ele foi, né, é hall da fama da NFL, e no final ali quando vai se encaminhando pro final do documentário, ele faz ali meio que uma reflexão, chegou um momento que era meio como se o beisebol e o futebol americano fossem dois relacionamentos pra ele, e ele tivesse que escolher um pra casar, e aí ele fala que ele olhou, que ele gostava do beisebol, mas que, né, a esposa dele seria o futebol americano, que é onde ele se dedica, é onde ele, né, fez o resto da sua carreira. Mas aí, ele, né, se não me engano, é o trecho final ali do documentário, ele fala, mas toda noite, antes de dormir, eu, né, sonho, antes de dormir, quando eu sonho comigo jogando beisebol, e eu fico pensando, como seria se eu tivesse, né, casado com o beisebol? Como seria se ao invés de eu seguisse a carreira no futebol americano, se eu tivesse me dedicado ao beisebol? O que seria o nome de Deion Sanders lá? É uma reflexão legal aí que ele faz, e acho que uma das partes mais legais também do documentário é quando mostra, é que eles trazem também para os depoimentos o Bo Jackson, né, o outro, e que jogavam na mesma época, né, inclusive mostra o jogo na MLB que eles se enfrentaram, e o Deion Sanders rebate uma bola pro campo externo, e na hora que o Bo Jackson vai tentar fazer a defesa, ele se joga e ele tira o ombro do lugar, né, ele tem uma lesão no ombro esquerdo aí, na hora que ele mergulha para tentar defender uma rebatida do Deion Sanders no campo externo, e aí o Deion Sanders faz um Inside Park Home Run. Então eles trazem bastante isso, o nível de produção da ESPN de 30 for 30 é impressionante, inclusive, né, por conta dessa pegada que eles têm de documentário, eles estão até passando agora na TV toda semana o Last Dance, né, o do Jordan, e cara, tem vários outros documentários muito interessantes da ESPN, do 30 for 30, mas tirando o do Lakers, que aí eu tenho um pouquinho de clubismo, eu acho que esse do Deion é um dos que eu mais gosto.
Se você hoje pegar aí pra pesquisar Deion Sanders, vou ter duas matérias, duas notícias que estão bem fortes aí, tá? A primeira é que Jackson State, que é a universidade que ele é técnico, conseguiu o calouro número um, o recruta número um do futebol americano de high school. É o cornerback Travis Hunter, que estão especulando até que ele consiga jogar ataque e defesa em Jackson State. E a outra matéria é o Nick Saban acusando o Deion Sanders de pagar para que esses grandes prospectos vão para lá, que afinal, o Nick Saban tá defendendo o próprio território, né? Ele atacou o Jimbo Fisher de Texas A&M e o Deion Sanders com Jackson State. E essas discussões vão ficar cada vez maiores agora que jogadores podem receber direitos de imagem, podem fazer contratos de propaganda, de publicidade. Só vai ver esse tipo de coisa aumentar também. Mas é loucura ver o quão forte é o Deion Sanders em esporte, porque ele realmente conseguiu atrair dessa forma um cara que é cornerback e era o número um da universidade, sabe? Ele podia ir para qualquer uma dessas grandes universidades que você vê por aí disputando o College Football Playoffs, mas ele foi para uma HBCU, né? Universidades de comunidades historicamente negras, e para seguir essa história, para estar ali com o Deion Sanders, para ter as dicas do cara que foi esse grande fenômeno e como é que ele consegue. Então, vai ser uma das grandes histórias da temporada do futebol americano universitário, da mesma forma que o Deion Sanders é uma grande história da NFL. Agora, fica a pergunta, Rafa, você imagina algum atleta em alguma modalidade ter esse nível de desgaste físico jogando duas ligas relevantes ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo, tá? Não adianta ser como o basquete feminino força as jogadoras de, na temporada da WNBA, elas estão nos Estados Unidos e fora da temporada elas têm que jogar na Europa, garantir o financeiro.
Eu acho que hoje, assim, não tem jogador que conseguiria fazer isso. O Deion Sanders, inclusive, fala no documentário que quando ele fez isso, ele imaginava pessoas que pudessem, crianças, né, que pudessem sonhar em fazer isso no futuro, mas que meio que a mídia, não só a mídia, né, mas a relação dele com o Braves e com o Falcons, né, que todo aquele desgaste meio que desestimulou as pessoas a fazer isso, mas óbvio, hoje você tem que levar em conta que a medicina avançou, lesões que antigamente poderiam ser lesões que acabariam com a carreira de um jogador, hoje não são assim, é só a gente ver o exemplo do Klay Thompson, né, a volta por cima que ele tá dando depois de uma lesão de joelho, uma lesão de Aquiles, mas eu acho que não, cara, apesar da gente ter aí jogadores como, por exemplo, o LeBron, né, que tem um físico de outro mundo, eu acho muito, muito difícil, até o college você até pode ter jogadores, né, o próprio Kyler Murray foi draftado na NFL e na MLB, né, resolveu ir pra NFL, tá no Cardinals, o Russell Wilson era um jogador de beisebol também, inclusive ele até na pré-temporada, quando a temporada da NFL acaba, ele às vezes até joga uns jogos de spring training, né, pra manter a forma, mas eu acho que hoje seria impossível alguém conseguir ter um impacto grande jogando os dois ao mesmo tempo. E eu acho que até pra época, o que o Deion Sanders fez é maluquice. Você pode ser, né, você pode ter o físico, um combo ali de LeBron, sei lá, Cristiano Ronaldo e mais algum jogador, né, que tem um físico espetacular. É muito difícil, é muito desgastante você fazer uma coisa dessa. O próprio Bo Jackson não fazia. Acho que alguém maluco pra fazer isso, acho que só o Deion Sanders na história mesmo.
Pois é, eu acho que até tem atletas que teriam a capacidade física de fazer. No momento não me vem nenhuma cabeça, mas tem um cara que aguenta o físico do impacto de uma temporada longa.
Talvez o DK Metcalf, né? Ele tá até tendo essas coisas de corrida e tal, mas não sei.
Seria um nome interessante nesse sentido. Mas a mídia vai bater tão forte nesse cara. É só ver o exemplo do Deion Sanders, né? As discussões deles. Ah, não, mas o que é mais importante? A glória pessoal ou a fidelidade? O voto, o juramento que ele fez ao time de defender o Atlanta Braves? Oh, irmão, os caras já estão batendo no Shohei Ohtani por ser arremessador e rebatedor. Imagina o cara disputar duas ligas. Não dá, pô. Não dá num mundo em que você se especializa tanto. E tá aí na própria MLB a questão do rebatedor designado, né? Pra você tirar um pouco dessa responsabilidade de arremessador tá rebatendo. Imagina você ter um cara em duas ligas, pô, especializando nesse nível, assim. Ainda tem nível universitário, o cara que joga dois esportes. Draft 2021... O Pittsburgh Pirates escolheu um menino do high school, Bubba Chandler, que já tinha se comprometido pra ser quarterback em Clemson. Eu acho que era quarterback, tá? Aí a memória já me falha. Ele era um jogador, um arremessador e rebatedor, eu acho que do outfield, no beisebol, e ia pra Clemson jogar futebol americano, que provavelmente ele também jogaria beisebol em Clemson, mas ele assinou com o Pirates, então ele não vai pra universidade. Imagina, pô, esse nível de coisa ainda acontecendo em nível profissional, eu acho dificílimo que vai acontecer. Então, é isso daí. Você dificilmente vai ver mais jogadores seguindo essa rota de dois esportes em nível profissional, em ligas desse tamanho, desse potencial, tá? É isso, Rafa. Com esta belíssima argumentação, a gente fecha esse programa por aqui. A gente deixa aqui a recomendação de outros episódios dessa nossa série de documentários. Fambonanet 9, falando do The Book of Manning. 23, Straight Outta LA, The Band That Wouldn't Die. 72, The City Little Game, The Cradle of QBs. 120, Bears de 85. 123, The Four Falls of Buffalo. 180, Small Potatoes, Who Killed the USFL e This Is the XFL. 240, You Don't No Bowl e The History of Pro Football, e o 372, Rebirth in New Orleans e Last Day in LA. Acho que esse é o único que não é 30 for 30, é a série da NFL Films. Então a NFL tem uma série enorme de documentários, você encontra um monte deles no NFL Game Pass, um monte deles no Star Plus. Recomendo, é ótimo dar essa absorvida de cultura do esporte, é ótimo pra saber grandes fatos que aconteceram na história. Então a gente fica por aqui, desejando mais uma semana de boa off-season pra vocês. Nos vemos na próxima. Grande abraço.